Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 6. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 6. A começar do verso 8, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta durante a nossa reflexão, a nossa meditação dessa noite. Então, Atos dos Apóstolos, o capítulo 6. Eu começo a ler no verso de número 8 e antes disso eu convido você a oração comigo. Oremos. Deus nosso Pai bendito, graças te damos pela tua presença conosco e em nós. Graças te damos, ó Pai, pela tua bondade e especialmente agora te damos graças pela tua palavra que está posta diante de nós. Pedimos-te que o mover do teu Espírito Santo entre nós nos dê também a coragem de estarmos diante da tua palavra. Pedimos-te assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, eu começo a ler o verso de número 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eu muito me alegro que, ao tempo em que nós celebramos os 72 anos de nossa Igreja Batista de Água Branca, fundada em 1º de maio de 1937, nós também, por uma feliz coincidência, chegamos ao capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, uma vez que estamos estudando os Atos dos Apóstolos desde o início do ano. Porque este capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, que contém o discurso de defesa de Estevão, o primeiro mártir cristão diante do Sinédrio, o tribunal religioso judaico, é uma peça irretocável que revela, que expressa, que manifesta a essência da nossa espiritualidade cristã. Até aqui, no capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, o cristianismo estava como que encapsulado dentro do judaísmo. E não se sabia ao certo se o cristianismo era mais uma seita judaica, à semelhança dos essênios, dos saduceus, dos fariseus, dos herodianos, dos zelotes. Então existiriam também os cristãos, uma vertente do judaísmo, ou uma seita judaica. Ou se o cristianismo era alguma coisa completamente distinta do judaísmo. Muito embora eu creia pessoalmente que o movimento de Jesus seja a plenitude do judaísmo, como religiões, judaísmo e cristianismo, elas se distinguem a partir de Atos capítulo 7. Entendo que o movimento de Jesus é o judaísmo levado à sua plenitude. Por quê? Porque o Cristo cristão é o Messias judeu. O Cristo dos cristãos é o Messias dos hebreus. Aliás, parênteses, registre-se que o povo hebreu tem uma religião, a saber, o judaísmo. Nem todo hebreu é judeu. E nem todo judeu é hebreu. Pode ter um japonês que seja judeu. Isto é, um japonês que se converteu à religião judaica. E pode existir um hebreu que não seja judeu. Isto é um hebreu descendente de Abraão que se converteu à fé cristã. Então ele é um hebreu cristão, ele não é judeu. Por quê? Porque judaísmo não é um indicativo de uma etnia. Judaísmo é uma religião. Hinduísmo, budismo, islamismo, cristianismo e judaísmo. Então, judaísmo é uma religião. O povo hebreu, na sua grande maioria, é adepto do judaísmo. Mas nem todo hebreu é necessariamente religiosamente judeu, assim como nem todo judeu é necessariamente descendente do povo hebreu. Então a gente precisa fazer essa diferença. O que acontece na Bíblia Sagrada é que a partir dessa etnia, desse povo, dessa nação, o povo hebreu, a descendência de Abraão, é a partir dessa etnia que Deus vai suscitar uma experiência religiosa, a saber, o judaísmo, e desta experiência religiosa, o judaísmo, vai se revelar a todas as nações, a todos os povos, a todas as famílias da terra. O que acontece é que o povo hebreu, no transcorrer da sua história, me parece, não foi muito capaz de discernir que ele, como povo, era propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus não era sua propriedade exclusiva. Ele, como povo, era portador da revelação de Deus para todos os povos. De tal maneira que, a partir de uma experiência localizada de um povo, o povo hebreu, Deus se mostraria, se revelaria e se relacionaria com todos os povos. O que Estevão consegue discernir e o que os cristãos ou os primeiros cristãos conseguem discernir, o que os apóstolos conseguem discernir a partir de sua relação com Jesus de Nazaré, incomoda profundamente a esse povo que se compreendia não apenas o povo exclusivo de Deus, mas também como aquele que detinha a exclusividade de Deus. E este julgamento de Estevão em Atos capítulo 6, e principalmente na sua defesa no capítulo 7, mostra essa tensão. Porque os hebreus, ou os hebreus adeptos do judaísmo, lançam acusações contra Estevão. E que acusações são essas? No capítulo 6, no versículo 11, eles dizem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E no versículo de número 14, ouvimos este homem Estevão dizer que Jesus o Nazareno destruirá este lugar, a saber, o templo de Jerusalém, e os costumes que Moisés nos deixou. O que é que esses homens estão dizendo? Ora, apareceu um sujeito aqui na Palestina, vindo de Nazaré, Jesus, e passou diante do templo em Jerusalém, olhou para o templo e disse: podem destruir esse templo porque eu vou construir um outro templo em 3 dias. Este mesmo sujeito, vindo de Nazaré, Jesus, ele ousou se levantar dizendo: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Portanto, esse Jesus, ele blasfemou contra o templo, contra Moisés e contra a lei. E nós o crucificamos como um homem condenado por blasfêmia. Logo, se este Estevão está dizendo e pregando as mesmas coisas que Jesus dizia e pregava, esse homem também é um blasfemo. Ele precisa ser condenado. Estevão então se levanta e apresenta a sua defesa no capítulo 7 do livro de Atos. Se você fizer uma leitura do livro de Atos com olhos bem atentos, você vai entender todo o Velho Testamento. Você vai entender todo o processo de revelação de Deus a todas as nações através de um povo, o povo hebreu, através da descendência de Abraão. E quando Estevão faz a sua defesa, ele começa dizendo que Deus é o protagonista da história de Israel, da história da nação dos hebreus. Deus é o grande protagonista. Ele começa no versículo 2 do capítulo 7 dizendo que o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. Deus está por trás de Abraão. Depois, os patriarcas venderam como escravo para o Egito José, um dos descendentes de Abraão, nosso antepassado José. Mas Deus estava com José no Egito, capítulo 7, versículo 9. Lá no Egito, o povo se multiplicou, foi escravizado, e Deus suscitou um libertador, Moisés. E foi a voz de Deus quem se pronunciou para Moisés. E foi a lei de Deus que Moisés teve nas mãos para conduzir o povo de Israel. Então, por trás de Abraão está Deus. Por trás de José está Deus. Por trás de Moisés está Deus. E não apenas por trás de Moisés, ele está também por trás de Josué. Porque quando Moisés morre e o povo de Israel entra na terra prometida, entra sob a direção e o comando de Josué. E no versículo 45, Deus está concedendo vitória a Josué. O grande ícone desta nação de Israel estabelecida na terra da Palestina é Davi. E Deus está por trás de Davi. O grande processo e projeto de prosperidade da nação de Israel na terra prometida acontece durante o reinado de Salomão. Nunca o povo hebreu foi tão rico e tão poderoso quanto no tempo de Salomão. E é Deus quem está por trás da biografia de Salomão. E não somente por trás de Davi, mas também por trás daquele que entrou em Jerusalém como filho de Davi. Aclamado como filho de Davi, e que vocês, disse Estevão, assassinaram. E ele está se referindo a quem? A Jesus de Nazaré, o justo. Ele está dizendo ao Sinédrio, vocês assassinaram Jesus Cristo, o justo. Mas Deus estava com ele. O que Estevão está dizendo é que este Sinédrio, o tribunal religioso judaico, formalmente rejeitou o Messias. Mas o que o Sinédrio fez não foi muito diferente do que a nação de Israel vinha fazendo ao longo do tempo. Porque a nação de Israel, diz aí o versículo 9 do capítulo 7, rejeitou José. Mas Deus não estava com a nação, estava com José. A nação de Israel rejeitou Moisés. Versículo 39. Nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, rejeitaram-no. E em seu coração voltaram para o Egito. Mas quando Israel rejeitou Moisés, Deus não estava com Israel, estava com Moisés. E o raciocínio de Estevão é o mesmo. Da mesma forma, vocês rejeitaram Jesus, o justo, o Messias. Mas Deus não está com vocês, Deus está com Jesus. E a grande prova que Israel não conseguiu perceber esta presença e esse protagonismo de Deus em sua história, Deus nas entrelinhas de seus fatos, de seus momentos e de suas principais personalidades. A grande prova disso é a idolatria. É que Israel abandonou José, Moisés, Jesus, mas ao abandonar José, Moisés e Jesus, na verdade abandonou o Deus Altíssimo e seguiu atrás de ídolos. Por isso é que aí no versículo de número 41, eles disseram, lá naquela ocasião no deserto, fizeram um ídolo em forma de bezerro e prestaram culto e celebraram em honra a obra de suas mãos, um ídolo. E olha a reclamação de Deus no versículo 42. Pela boca dos profetas, Deus diz, foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Então, essa rejeição de Deus culmina na idolatria. Porque quando nós não adoramos ao Deus verdadeiro, nós adoramos aos ídolos. O coração do ser humano é um coração adorador. Resta saber a quem este coração adora. Mas ele ou adora ao Deus verdadeiro, ou adora aos ídolos. E é isso que acontece com Israel. E onde que isso fica muito explícito? Quando Israel toma posse de sua religião e de sua tradição religiosa e se confina na figura de Moisés, da lei e do templo. E Estevão vem dizendo, vocês não entenderam. Deus, o Deus Altíssimo, não habita em casas feitas por homens. O céu é o meu trono, disse Deus, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Mas Israel, diante do projeto universal de Deus, só tem olhos para o seu próprio projeto religioso étnico. Diante da possibilidade da glória de Deus para todas as nações, Israel está presa à possibilidade da glória de Deus retida sobre ela, Israel. Uma glória que está nas mãos de Moisés. Uma glória que está na lei de Moisés. Uma glória que tem no templo em Jerusalém o seu ponto focal. É ali que a glória de Deus está. Salomão já sabia que não era assim. Quando Salomão dedica o templo de Jerusalém, ele faz a seguinte oração. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27. Salomão sabia que Deus não caberia no seu templo. Mas parece que Israel não entendeu bem assim. E Estevão se levanta e diz, vocês são iguais aos seus antepassados e sempre resistem ao Espírito Santo. O projeto de Deus sempre foi universal. Deus queria sair do particular Abraão e sua descendência para abençoar todas as famílias da terra. Deus escolhe Abraão e sua descendência como uma etnia e confere a essa etnia um lugar privilegiado na história da salvação e de sua revelação. Mas Deus não se deixa enclausurar pelo seu povo escolhido. Porque, como disse o autor aos Hebreus, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que Deus faz com Israel, de acordo com o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, é semear na história de Israel símbolos que apontavam na direção de Jesus. De tal maneira que quando Jesus se levantasse, Israel pudesse compreender Jesus como a exata expressão do Deus Altíssimo. Capítulo 2 de Colossenses, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Qual é o locus da revelação absoluta de Deus? Jesus de Nazaré. Não é Moisés, não é a lei, não é o templo em Jerusalém, não é a estrutura religiosa judaica. Tudo isso, o apóstolo Paulo diz que eram sombras. Tudo que existe na história de Israel funcionava como uma espécie de um protótipo de Jesus. José é um protótipo de Jesus. Moisés é um protótipo de Jesus. O templo é um protótipo de Jesus. O cordeiro da Páscoa aponta para Jesus. De tal maneira que quando Jesus aparece, Israel deveria discernir nele, no que ele fez, no que ele disse, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Israel não conseguiu discernir. Israel ficou preso dentro de um templo, dentro de uma estrutura religiosa, sob a maldição da lei. E ouvindo uma revelação que caducou em Jesus Cristo, a revelação que foi concedida a Moisés. É em Jesus que a plenitude de Deus se manifesta. Quando Jesus é batizado por João Batista, os céus se abrem e lá se pronuncia uma voz: esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, há uma voz que se pronuncia sobre ele: Moisés, Elias e Jesus. Não a Moisés, não a Elias, não a lei, não aos profetas, mas a Jesus. Ele é o meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir. Então, quando Estevão se levanta e fala isso, aí, meu amigo, aí ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, versículo 54. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Se você achou que a minha fala não foi muito étnica, política ou religiosamente correta em relação ao povo hebreu e aos adeptos da religião judaica, a minha defesa é que talvez hoje, tanto quanto ou mais do que os israelitas e os adeptos do judaísmo, nós cristãos tenhamos a necessidade de reler a Bíblia Sagrada e de nos deixarmos novamente evangelizar pelo discurso de Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Paulo apóstolo escreve aos Efésios dizendo que quando Deus ressuscita Jesus de entre os mortos, Deus o constitui o cabeça sobre todas as coisas. Efésios 1:22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus vazou, literalmente vazou, por entre os dedos da religião judaica. Deus vazou do templo, do templo de Salomão, do templo de Zorobabel, vazou. E a glória de Deus em Jesus Cristo se esparramou sobre toda a terra. E os cristãos, talvez estejamos a tentar trazer a glória de Deus de volta para dentro dos templos, para dentro dos cultos, para dentro das confissões de fé da teologia cristã, para dentro dos códigos morais e éticos da fé cristã. Mas Deus extrapolou tudo isso na cruz do Calvário, na cruz do Calvário. Estevão foi apedrejado e martirizado por causa disso. E alguns cristãos hoje precisam se deixar evangelizar pelo mártir Estevão, para que se convertam e deixem de resistir ao Espírito Santo e ouçam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por uma ironia de Lucas, ou por uma ironia de Paulo apóstolo, ou quem sabe, na verdade, por uma ironia de Deus, esta grande verdade não estava na boca de Moisés, não estava na boca dos profetas, não estava na boca de Jesus, não estava na boca dos apóstolos. Por uma grande ironia, talvez, de Deus, esta grande verdade está registrada na Escritura Sagrada, na boca dos poetas da Grécia, que disseram: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E Paulo apóstolo vai citar os poetas gregos no seu discurso em Atenas. Deus não cabe em Moisés, não cabe na lei, não cabe na estrutura ritualística sacrificial de Israel, não cabe no templo de Jerusalém, não cabe dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque tudo isso só existe por causa da graça e da bondade de Deus. Nele somos, nos movemos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Por isso é que estamos reunidos aqui essa noite. E talvez, e assim eu creio, poucas de nossas canções expressam com tanta profundidade e exatidão aquilo que vimos fazer aqui neste lugar. E poucas de nossas canções expressam com tanta exatidão, e eu diria quase a perfeição, só não digo perfeitamente porque eu não acredito em nada perfeito, só no céu, mas é quase a perfeição, o Deus que vimos adorar neste lugar. E por que é que nós estamos reunidos aqui hoje à noite? Nós vimos aqui para dizer: Criador do universo, soberano de todas as nações, vimos louvar, engrandecer teu nome, o teu santo nome. És o Senhor da vida, em ti habita toda boa dádiva. És o Senhor da história, tudo o que existe é sustentado pelas tuas mãos. Deus não cabe aqui. Deus não cabe nos nossos símbolos, nos nossos ritos. Deus não cabe sequer nas nossas canções. Mas nós nos reunimos aqui com a expectativa, não apenas de celebrarmos esse Deus que se revelou em Jesus Cristo, mas com a expectativa de que através dos nossos símbolos, das nossas canções, das nossas palavras, dos nossos ritos, da nossa liturgia, dos nossos abraços, das nossas orações, das nossas ofertas, da nossa diaconia, nós possamos, não somente nós, mas todos ao nosso redor e até onde alcançar a nossa influência, nós possamos discernir quem é esse Deus, que num primeiro momento se encolhe tanto, que quase chega a caber na lei, em Moisés, no templo, no sacrifício de um cordeiro. Mas se encolhe mais ainda, até que cabe em um bebezinho na manjedoura. Mas depois cresce, se agiganta de tal maneira que expõe-se a si mesmo em amor na cruz do Calvário e explode para toda a eternidade no túmulo vazio da ressurreição. E a partir dali, Deus declara que não cabe mais em lugar nenhum, porque a glória de Deus, a partir da cruz do Calvário e do túmulo vazio da ressurreição, está espalhada e derramada por toda a terra e por todo o universo. Por isso é que o salmista, que extraordinário, como que um sujeito há 3.000 anos conseguiu dizer: os céus manifestam a glória de Deus. A glória está aí, porque Deus não cabe em nada. Nós é que, pela graça dele, cabemos nele. Cabemos nele quando estamos aqui, quando estamos lá fora. Cabemos nele quando estamos numa liturgia e quando estamos no dia a dia. Cabemos nele pela graça dele, que pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e pela vitória de Jesus Cristo no túmulo vazio da ressurreição, nos acolhe e hoje nós podemos nos dirigir a ele como o nosso Pai, o nosso Abba. Seja esse o espírito da nossa celebração. Celebrarmos ao Deus Criador do Universo, ao Soberano de todas as nações, aquele que é o Senhor da vida, aquele que sustenta com suas mãos toda boa dádiva. Celebrarmos ao Deus que é o Senhor da história, o Senhor nosso Deus. Seja assim, para a glória dele mesmo. Amém.